torneio de golfe solidário no Canadá rendeu perto de 80 mil euros. No fim de semana, grande parte das verbas vai ajudar alunos lusodescendentes. Outra fatia vai para organizações sociais. Há um novo livro sobre a imigração portuguesa para o Havaí. Mandem saudades. É um trabalho de pesquisa do jornalista Mário Augusto. Mais de 60 lusodescendentes, alunos do ensino secundário e mais alguns do universitário na região de Toronto, no Canadá, vão receber ajuda financeira da Associação Lusogolf, um apoio de 65 mil dólares para continuarem os estudos. É uma ajuda para quem precisa, implica um trabalho prévio de seleção, explica Carlos Miranda, vice-presidente da Lusogolf.
O critério de ajuda ao estudante é um bocadinho diferente, por exemplo, de uma bolsa de estudo. É por isso que eu gosto de chamar um auxílio ou um apoio financeiro àqueles estudantes lusodescendentes que querem continuar os estudos. Ou seja, há um grupo da nossa organização, 3-4 pessoas, que se deslocam a várias escolas da grande área metropolitana de Toronto e, diretamente com o diretor escolar e os professores, fazem um trabalho muito bem aprofundado e elaborado sobre estudantes lusodescendentes que têm necessidades financeiras para prosseguir os estudos. E esses estudantes são apontados, há uma conversa com o próprio estudante e daí há um escrutínio muito aprofundado sobre, de facto, quem é que tem as maiores dificuldades, portanto, aqueles que mais precisam deste apoio para prosseguir os estudos. E, felizmente, temos tido sucessos enormes. Por exemplo, a nossa secretária atual desta organização Lusogolf foi uma estudante que hoje é uma advogada formada, portanto, com o seu escritório, usou no passado este apoio e que fez com que ela se formasse.
Ajuda financeira para lusodescendentes na região de Toronto continuarem os estudos. 85 mil dólares, pouco menos de 80 mil euros, foi a verba arrecadada pela Associação Lusogolf no seu torneio anual que realizou no sábado em Aurora. Grande parte desta verba vai para estudantes lusodescendentes. 20 mil dólares serão entregues a duas associações comunitárias, adianta a RDP Internacional, Carlos Miranda.
Do Abrigo Center, uma associação que dá apoio, por exemplo, a pessoas da terceira idade, crianças com necessidades de vários géneros, pessoas também com problemas de divórcio e problemas familiares, vários tipos também. E a outra organização é uma organização chamada Luso-Canadian Charity Society, que dá apoio a pessoas que começaram com crianças, agora também já têm alguns adultos, de necessidades, principalmente deficiências mentais. Começaram, na altura, com a comunidade portuguesa, entretanto expandiram-se, já têm 3 centros, uma na cidade de Toronto, outro centro na cidade de Hamilton e, recentemente, o último centro inaugurado na cidade de Mississauga.
Apoio financeiro a organizações sociais de origem portuguesa no Canadá e a estudantes lusodescendentes, a razão de existência da Lusogolf. O torneio de golfe é o único evento anual da associação, já lá vão 24 anos, todas as receitas revertem para auxílio financeiro. Carlos Miranda apresenta as contas.
Nós estamos a falar em 24 anos de atividade. Nestes 24 anos, esta organização já angariou cerca de 900 mil dólares que foram doados a estudantes e organizações de caridade. Portanto, estamos bem perto de 1 milhão de dólares já angariados nos últimos 24 anos. Evidentemente que isto é um trabalho feito ao longo dos anos, com persistência, com muita motivação, com muito querer.
Carlos Miranda, da Lusogolf, em declarações à jornalista Paula Machado. No fim de semana, o torneio de golfe rendeu 85 mil dólares, o dobro da verba angariada o ano passado. Portugal tem a maior representação de sempre na Feira da Educação em Denver, nos Estados Unidos. Abre hoje e prolonga-se até ao final da semana. Participam 20 instituições, várias universidades e institutos politécnicos de norte a sul de Portugal. A comitiva portuguesa que participa na Feira de Denver vai depois visitar a Califórnia e várias universidades. Está também previsto um encontro com representantes da comunidade portuguesa em São José, para sessões informativas sobre as oportunidades e bolsas que existem para alunos lusodescendentes em Portugal. Tem também uma cota reservada no acesso a instituições do ensino superior portuguesas. Da Madeira e dos Açores, mas também do Alentejo e Trás-os-Montes, para o Havaí, uma história da imigração portuguesa até 1913. História que o autor e jornalista Mário Augusto mostrou há alguns anos em formato de documentário para a televisão, conta agora no livro com o mesmo título, Mandem Saudades.
26, 27 mil portugueses partiram numa aventura desconhecida e transformaram umas ilhas no meio do Pacífico, porque essa é a verdade. Com a vontade que tinham de se aculturar e de fazer vida naquelas terras tão distantes, acabaram por mexer e transformar também as ilhas do Havaí, antes de mesmo delas serem o centésimo estado dos Estados Unidos da América.
Mandem Saudades, uma longínqua história da imigração. O livro está à venda desde a semana passada. Tem a primeira apresentação no próximo sábado no Centro Multimeios de Espinho. A imigração portuguesa para o Havaí foi muito datada e tinha um objetivo: o trabalho nas plantações da cana de açúcar. Foi entre o final do século XIX e o início do século XX, Mário Augusto.
Esta imigração, em concreto, é muito datada no tempo, ou seja, o fluxo de imigração dos Açores, da Madeira e do continente para o Havaí dura até 1913, e essa data, 1913, é o culminar de 30 e poucos anos de imigração organizada para o Havaí. Por uma razão simples, é que as plantações de cana-de-açúcar, que estavam a crescer de uma forma incrível no final do século XIX, nas ilhas do Havaí, estão a aumentar em termos de extensão de terrenos. Eles não têm gente suficiente para cultivar. No caso, os madeirenses já conheciam o cultivo da cana-de-açúcar. Os açorianos tinham jeito para fazer qualquer tipo de trabalho que lhe desse para ganhar dinheiro e para sobreviver e para ter a família. E esta imigração, a particularidade dela é que não era preciso nada para ir, era preciso ter vontade só. E essa vontade era uma vontade de esperança, porque os que iam levavam a família toda, o pouco que tinham num saco ou num baú, e não tinham que pagar a viagem. A viagem era paga pelos senhores das plantações, que pagavam $70 por cada família, acho que era o preço médio, e a viagem era terrível, porque as primeiras viagens chegavam a demorar 5 meses, descendo o Atlântico, subindo o Pacífico, para chegar ao Havaí.
Viagem longa e complicada de Portugal ao Havaí, muitos ficaram pelo caminho. O jornalista Mário Augusto, autor deste livro sobre a imigração portuguesa para o Havaí, explica o porquê do título Mandem Saudades.
Foi mais fácil no caso do livro, porque eu já tinha feito o documentário que se chama Mandem Saudades, e eu tive que ler imensas cartas e imensos documentos, material que havia disperso nas bibliotecas e nos registros do Havaí. E uma das curiosas citações que lá encontrei era uma referência comum nas cartas daquela altura, quando se mandava cartas para os familiares. Eu nem imagino quanto tempo é que essa carta demorava a chegar do Havaí aos Açores, à Madeira ou ao continente. Deveriam demorar meses. As pessoas escreviam com uma lenga-lenga muito própria. Naquela altura, no início do século XX, eles terminavam as cartas de uma forma muito igual, muito comum. Lembro-me de ler dezenas de cartas em que eles terminavam a dizer: manda saudades ao padre Joaquim, manda saudades ao nosso cunhado António, manda saudades à minha irmã Emília. O mandem saudades ficou-me ali a bater na cabeça, e a coisa ficou.
Assim ficou a chamar-se o novo livro de Mário Augusto, profissional de televisão. Mandem Saudades, uma longínqua história da emigração, foi editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, conta a história da imigração portuguesa para o Havaí, onde ainda hoje se comem as malassadas. É assim que se chamam nas ilhas, no continente são filhós.